Eu citei o exemplo da sintomatologia semana passada, que foi um problema resolvido, aparentemente, porque o texto, que não deixava dúvida nenhuma quanto a isso, que foi o que nós negociamos na Câmara, saiu desse... que, aliás, é um texto com os quais os médicos concordam, saiu desse substitutivo aqui, apresentado, do, matéria apresentada pelo nosso relator. Então, olha, o Conselho Nacional de Saúde, ele apresenta a necessidade de um diálogo maior. Agora, se nós formos levantar os pontos, são mínimos os pontos. Por exemplo, a questão da nosologia, do diagnóstico nosológico. Só existe diagnóstico nosológico médico ou existe outros tipos de diagnósticos nosológicos? Outros tipos de diagnósticos nosológicos. Mas da forma como ele está genericamente colocado aqui, parece que o diagnóstico nosológico é privativo do médico. O diagnóstico nosológico médico, doutor Davim, é privativo do médico. Agora tem outros tipos de diagnóstico nosológico que não são médicos. Agora, tudo isso eu acho, senadora Anamélia, e aqui eu quero fazer a proposta, que são questões que nós podemos discutir e resolver entre essa e a outra semana, porque semana que vem nós vamos votar o projeto na Casa.
Eu queria, senadora Vanessa, porque como nós temos toda a argumentação que Vossa Excelência está apresentando é extremamente pertinente, é o tema disso, Vossa Excelência é requerente, como nós temos ao meio-dia uma sessão conjunta para tratar de um tema... Eu queria que Vossa Excelência encaminhasse as perguntas, se for o caso, ou apenas é um posicionamento seu, aos... expositores, porque aí a gente passaria aos demais senadores que também querem fazer, eventualmente, manifestação a respeito disso, como o relator da Comissão de Assuntos de
Educação. Realidade, pelo resumo que foi me passado da apresentação dos três, eu estou concordando e procurando reforçar exatamente o que foi por eles levantados aqui. A pergunta que eu teria é sobre o impacto na formação. Perguntaria, eu acho que mais diretamente à doutora Miraci, na formação dos profissionais médicos a partir dessa nova lei. Não só dos profissionais médicos, dos profissionais das outras áreas também, não é? E, senadora Anamélia, para não voltar, é por isso que eu estou sugerindo agora. Ver se é possível a gente montar uma mesa de diálogo hoje. Porque nós estamos numa fase em que coisas novas não podem ser introduzidas, mas podem ser resgatadas do que veio de lá ou do que teve aqui já.
Proposta, senadora, a gente terá que fazer posterior às respostas que forem dadas, um requerimento de Vossa Excelência que a gente tem que submeter ao plenário da
comissão. Então, a senhora sugere
comissão.
Que eu apresente um requerimento.
Como Vossa Excelência preferir, senadora Vanessa, como preferir.
Então, e a única pergunta fica que diz respeito a isso.
Para a doutora Miraci, que ela falou
exatamente.
Sobre gestão da saúde. Para ela, a sua pergunta.
E o Conselho Nacional de Educação também.
E o Conselho Nacional de Educação.
Perfeito.
Então, está feita. Como os senadores que foram os requerentes fizeram as perguntas, vamos passar, então, as respostas aos senadores. Eu gostaria também de solicitar ao do secretário Amaro, à doutora Miraci, ao doutor Luiz Roberto, também as perguntas mais, as respostas sucintas para que outros senadores que eventualmente queiram fazer em função da questão da agenda que o Senado tem hoje no Congresso Nacional. Com a palavra, o doutor Amaro.
Bem, procurando ser bem objetivo, eu queria, inclusive, senadora Anamélia, dizer o seguinte, que o Ministério da Educação, junto com o Ministério da Saúde...
Eu gostaria de solicitar silêncio da plateia, porque agora são as respostas aos senadores que requereram essa audiência pública. Então, por gentileza, vamos ouvir as respostas dos expositores.
Então, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde estão fazendo um esforço imenso para possibilitar a formação de mais profissionais da saúde e de modo muito particular do médico. Nós elaboramos recentemente uma proposta de expansão dos cursos médicos no país e fizemos um estudo detalhado de cada município. E percebemos a grande disparidade que tem nesse atendimento. Quando nós pegamos a região norte e nordeste, em vários municípios não tem sequer um médico no município para atender a população. Estamos fazendo um grande esforço para ampliar as vagas dos cursos médicos, ampliar as residências, para que nós possamos atender adequadamente. O que acontece, por exemplo, num município que não tem um profissional de medicina? A pergunta que, inclusive, o senador Cristóvão coloca, não é? Nós estamos fazendo um esforço imenso agora, por exemplo, lá no Amapá, tem um curso médico recente, nós estamos fortalecendo a residência médica. Então, as atribuições desses profissionais nessas localidades, tá certo? É fundamental, porque esses cidadãos estão simplesmente sem nenhum atendimento, qualquer que seja ele. A formação do profissional médico é uma formação bastante abrangente e que precisa da colaboração de todas as outras áreas. Um profissional de fisioterapia, por exemplo, lá no norte, é fundamental naquela sua área específica. Um profissional de nutrição, é preciso... A questão é a seguinte, é preciso ter um médico, não tem um médico, tem um profissional de nutrição ou de fisioterapia. Qual é o papel desse profissional? Ou ele não teria um papel se não tiver antes um profissional de medicina? Então, em relação à formação, ao perfil, eu diria o seguinte, que não há nenhuma razão para se alterar o perfil de formação do profissional médico a partir desse debate. Por quê? Porque essa discussão é uma discussão acumulada ao longo de décadas. E os princípios são aqueles, é formar um profissional com uma formação muito sólida nos conhecimentos da ciência. Por quê? Porque se você for um profissional hoje, daqui a 2 anos, nas áreas de conhecimento básica, mudou completamente. A cada 5 anos, 50% dos conhecimentos são renovados. E esse profissional também inserido no contexto social em que ele está. Né? Então, eu diria o seguinte, objetivamente, na minha opinião, não há nenhuma necessidade de mudar o perfil, porque esse perfil foi resultado de uma discussão ampla e o foco da interdisciplinaridade, onde cada um precisa ter respaldado a sua atuação no seu campo profissional. Então, essa é a visão do Ministério da Educação.
Obrigada, secretária Mário Lins. Eu passo a palavra imediatamente à doutora Miraci Mendes Astun, que é do Ministério da Saúde.
Bom, em relação à questão da formação, acho que o doutor Amário colocou muito bem, e o Ministério da Saúde, o ministro Alexandre Padilha, o secretário de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Mozart Salles, tem trabalhado muito para resolver a questão da saúde no país, em parceria com o Ministério da Educação. Tem atuado constantemente, né, e tem investido nessa questão para uma solução. Nós sabemos que o problema da saúde no país falta profissionais, né, em que pese... alguns acham que não, mas faltam profissionais de saúde no Brasil e nós temos investido bastante para a solução deste problema. Em relação às demais questões, senador João Capibaribe, nós temos conhecimento da Resolução 31 do Conselho Nacional de Saúde, que eu acho que foi um dos setores que se manifestaram logo de início em relação à questão do projeto 268. Então, nós temos conhecimento e também temos conhecimento de várias outras manifestações. O que eu falei aqui no início e quero reafirmar é que a nossa posição é pelo diálogo. Acho que a senadora Vanessa Graziotin coloca bem. Eu coloquei que nós estamos perto, pelo menos pelas conversas que eu tenho feito no Ministério da Saúde, conversando com os vários conselhos, nós estamos perto de uma solução negociada, que é a melhor saída para nós. O Ministério da Saúde e a Secretaria de Gestão do Trabalho têm primado pelo diálogo. E os avanços que tiveram no projeto de lei foi também com acompanhamento da Secretaria de Gestão, Departamento de Gestão, né? A proposta que tem hoje foi acompanhada por nós, e é por isso que eu coloquei logo no início. Nós gostaríamos de ter um tempo, né? E aí eu concordo com a proposta da senadora Vanessa Graziotin, de que se fosse possível a gente, se não hoje, amanhã, sentar os interessados e tentar formular, porque não cabe mais alterações grandes no projeto, mas uma formulação de redação, eu acho que é possível. E é por isso que nós estamos dizendo. Para nós, é muito importante ter um tempo para conversar com todos os setores e tentar chegar a uma solução negociada, que é o que será melhor para todo mundo, para o Sistema Único de Saúde, para a população brasileira e para todos que têm interesse em resolver essa questão.
Obrigada, doutora Miraci. Com a palavra, doutor Luiz Roberto.
Bom, é evidente, em relação à formação, o impacto da formação, eu quero dizer, em primeiro lugar, quer dizer, a expansão da educação superior tem que ter um sentido, não é? Tá certo? O sentido tem que ser a direção dos egressos e a qualidade desses egressos para a sociedade brasileira. Como nós dissemos aqui, o secretário Amaro reforçou, 80% das vagas e 75% dos egressos estão concentrados na região Sudeste e Sul, Sudeste muito mais que o Sul, no país. Então, esse sentido é muito relevante. E esse sentido é conexo à formação, né? Ou seja, um profissional de saúde, um profissional médico na região Norte e Nordeste tem que ter ampla flexibilidade, tá certo? E não pode dispor, não é, de outros profissionais no exercício cooperado, não é? Já que nós já esclarecemos isso a demasia, não é? A condição da formação hoje é uma condição interdisciplinar, porque essa interdisciplinaridade advém tanto do trato com a sociedade, tanto do interesse social, quanto o próprio desenvolvimento do conhecimento da área, não é? Evidente. A interdisciplinaridade não é só uma escolha, é compulsória, tá certo? É essencial que isso reflita na formação, que a formação reflita, evidentemente, habilidades e competências para o exercício profissional. É claro que as diretrizes formuladas e a organização curricular está dada, não é? E ela atende esses requisitos, como atende a outros grandes requisitos de eixo de formação, etc. Não vou detalhar aqui, que é um trabalho um pouco, né, seria longo. Mas é importante também nós refletirmos sobre o seguinte: as diretrizes de saúde foram consolidadas em comum e foram, em particular, definidas em regulamentos. Mas tem uma introdução comum, não é? Indicando a necessidade já de cooperação, interação e eixos comuns de formação, não é? Entre as áreas da saúde. Muito bem. Essas diretrizes são de 2001, de 13 de outubro de 2001. Tá certo? Em 10 anos, obviamente, ou no período de 10 anos, se espera uma revisão delas, porque as diretrizes são um processo, constituem um objeto dinâmico, não é? Elas não são estanques, porque se fossem estanques, seriam currículos mínimos. Porque as diretrizes vieram? Engenharia, por exemplo, em 97, exercia um currículo, senador Gustavo Buarque, não é? De 74, que era um arremedo do de 56. Quer dizer, o senhor imagina a defasagem que nós tínhamos no processo formador, não é? As diretrizes existem para serem revistas. A revisão das diretrizes leva em consideração duas coisas: os conteúdos específicos da área de conhecimento, seu desenvolvimento, novas pesquisas, fronteiras, etc., nacionais, internacionais. E, em segundo, a cultura do trabalho, as práticas sociais, a repercussão e a transmissão do conhecimento através de práticas e atuação junto à sociedade. Não ajuda na revisão de diretrizes, obviamente, inflexibilidades no trabalho profissional e limites no sentido da cooperação e da flexibilidade curricular. Não ajuda, porque nós estamos em fase de revisão. Daqui a pouco, vai fazer 10 anos de diretrizes curriculares de saúde, já fez 10 anos, daqui a alguns anos, tá certo? Elas serão revistas e vai ser levado em conta, como foi levado na primeira, a opinião dos conselhos, dos profissionais, etc. Portanto, para terminar, eu digo o seguinte: a expansão tem que ter um sentido. O sentido da expansão é dado pelo conteúdo, pelas suas diretrizes, pelo padrão de formação, não é? Não só pelo estabelecimento de uma escola aqui e outra ali. Ele deve entender não o interesse das escolas e nem os interesses exclusivos de profissionais e conselhos. A expansão deve atender ao país e à sociedade. Essa é a minha
informação. Obrigado, doutor Luiz Roberto, que fala do Conselho Nacional de Educação. Passo agora a palavra aos dois próximos senadores inscritos, que eu consulto ao relator, senador Cássio Cunha Lima, se ele precisa fazer antes dos dois oradores que estão inscritos, a senadora Lúcia Vânia e o senador Ciro Miranda.
Senadora Ana Amélia, de minha parte, eu estou satisfeito.
Então, passo a palavra à senadora Lúcia Vânia. Vamos estabelecer, já eu vou relembrar em função, senador Malca, que temos ao meio-dia o Congresso Nacional para um tema, essa sessão cai, nós temos que estar lá. Então, eu gostaria de, para os senadores e também para os expositores, o mais sucinto possível, abordando o tema no centro do que nós estamos discutindo. A senadora Lúcia Vânia, senador por ordem, senadora Lúcia Vânia, senador Ciro Miranda, senador Paulo Davim e senador Valdemir Mocca.
Senhora presidente, eu abro mão da fala.
Senador Ciro Miranda.
Senhora presidente, senhoras e senhores convidados, colegas senadores e senadoras. O objetivo desse requerimento era de ouvir os ministérios, que nos questionaram que os senhores não foram ouvidos. De uma certa maneira, nós deixamos isso passar, mas não era bem uma verdade, porque esse acompanhamento tem sido feito. Então, eu me sinto satisfeito com a fala dos representantes do Ministério, dizendo que não é problema do Ministério a regulamentação. Em síntese, foi isso que eu entendi.